בוגד הישיבה גבוהה, כי כשאתה עזר, כשאתה כזר, כשאתה תפיל, אתה עזר, יהיה לי פוי, רק אינטרסנטי, רבותיי, יהיה לי פוי, פרו אליו הורן, e perguntou para o Hélio Horn, se incomoda para ele que um dia, qualquer dia que o Hélio Horn aceitar, ele vai passar esse dia com ele. Ele é amigo da família, ele queria passar o dia ver o Hélio Horn. Então, qualquer dia que o Hélio Horn aceitar, ele vai lá, o horário que falaram para ele ir, ficar lá o dia inteiro participando de reuniões com o Hélio, tudo, passar o dia junto com o Hélio Horn. E o Hélio Horn, como conhecia ele, amigo de família, aceitou. Isso foi faz meio ano atrás. Foi Simchat Torah, tá? Foi, combinaram. E desde lá, ele tá ligando para a secretária para marcar o dia. E desde lá já marcaram 4, 5 vezes e desmarcaram. Marcaram e desmarcaram. E semana passada marcaram e marcou e foi. Ele passou o dia com o Hélio Horn. E uma coisa que ele me contou, que acho que é importante vocês ouvirem.
Falta alguém? Desculpa.
Que todo mundo teve já aqui, todo mundo? A gente não quer moite mesmo?
Obrigado. Posso virar?
Tá bom, pode virar. Obrigado. E próximo, desde manhã até a noite, ele ficou sentado numa cadeira com uma mesa. Não mexeu no celular, não tinha celular com ele, não tinha celular na mesa, não tinha nada. E ficou produzindo o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, não parou um minuto. É uma coisa importante vocês ouvirem isso, tá? Assim, uma pessoa que quer chegar em algum lugar na vida, qualquer coisa, se ela quer ser rica, se ela quer ser talmid chacham, se ela quer ser alguma coisa na vida, olha, celular tem que colocar de lado, esse WhatsApp, esse celular, isso só atrapalha. É incrível, sabe? Uma pessoa dessas não tem celular com ele, não mexe no celular o dia inteiro, não mexe no celular, conversando, pessoas vêm, reuniões, conversando, o dia inteiro, não mexer no celular. Acho que é importante ouvir isso e... Ele fizer, né? A gente também tem que deixar de lado esse celular para não atrapalhar, né? A gente quer fazer aqui à noite na Yeshivá, vamos fazer uma... Cada shiur que tem uma caixa, como o Maestro Grabás fazia isso, para os bachurim colocarem o celular na caixa, porque a gente sempre está atrapalhando muito o bachurim no estudo. Eles não conseguem prestar atenção bem por causa do celular que está do lado deles. Aqui. Perek Lamed Hei Pasuk Chav Zayin. Em Pashat Vayakel, a Torá traz tudo que trouxeram, né? Todos os materiais que trouxeram, cada um que trouxe. Fala a Torá, famoso Passu, famoso Rashi, vocês ouviram já várias vezes. Vanesim e viu etavnei ashoam etavnei amiluim. Os príncipes trouxeram as pedras preciosas, loeifoed velachoishen, aquelas pedras que ficavam no avental e no rocher, eles que trouxeram. Vocês vão perceber que no Passu, Anesim, tá faltando miut. Vem Urashi. Urashi fala o seguinte. Vanesim viu. Amar Abinatan. Mara un nesim leitnadev v'chanukat amizbeach bitchila. Uvemelechet amishkan lo itnadvu bitchila. No Chanukat amizbeach, quem se lembra, em Pashat Naso, quando começou o Mishkan, trouxeram os korbanot. Os príncipes, eles foram os primeiros que trouxeram korbanot. ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה. ובמלאכת המשכן, eles foram os últimos que trouxeram. Por quê? אלא כך אמרו נשיאים, falou Rashi. Os príncipes falaram assim. התנדבו ציבור מה שמתנדבים. Deixa todo mundo dar o que precisa dar. ומה שמחסרים, אנו משלימים אותו. O que faltar, a gente vai lá שלים. Muito bonito da parte deles. Muito bonito. כיוון שישלימו ציבור את הכל, todo mundo trouxe o que trouxe. Shenemar, Vamlachá, Itadayam. Então trouxeram tudo. Não faltou nada. Amrunasim, Malenu Lassot. O que foi? Não sobrou nada. Aí viu Etavnei Ashoa. Trouxeram Avnei Ashoa. Mlekachi, Nadvu, Bechanukata, Mizbeach, Tchila. Então eles aprenderam a lição. No Mishkan, eles falaram, vamos esperar todo mundo trazer. O que faltar, a gente vai trazer. não faltou nada. As pedras vieram com as nuvens, está escrito. Então não faltou nada. Então agora no Hanukkah Mizbeach, depois quando foi montado o Mishkan, eles já aprenderam a lição, que não vão esperar todo mundo trazer, eles vão ser o primeiro a trazer Korbanot, por isso lá eles foram os primeiros. Isso fala o Rashi. Fala o Rashi, olha agora Rabotai. O Lefish Nitatzlu Mitchila. O que é Nitatzlu, Breuer? Nitatzlu, Atzlut, em hebraico.
Se foram humildes.
Não. Que Moishi? Não. Nitatzlu é preguiçosos. Atzlut. Atzlut. Olha só. Lefish Nitatzlu Mitchila. Como eles foram preguiçosos no começo. Nechsera Ot Mishmam. Tiraram uma letra do nome deles, Vanessim, que está escrito sem Yud.
Eles não foram preguiçosos.
Rabotai, isso que o Breuer perguntou agora, não dá para entender esse Rashi. O Rashi é mas tirar do começo para o fim, esse Rashi. No começo, o Rashi fala, por que eles trouxeram por último? Porque eles falaram, vamos esperar todo mundo trazer, e depois vamos trazer o que faltar. Isso é uma coisa linda, Rabotai. Todo o Rosh Hashivah, e adorar quando alguém fala uma coisa dessas para ele. Rabino, o que faltar para o senhor? Eu vou Rashlim. Todo o Rosh Hashivah vai ficar muito contente com isso. Uma coisa linda. Depois fala o Rashi, eles foram preguiçosos que não trouxeram logo, então tiraram o Yu da palavra, mas não foi preguiça, compreendo, não foi preguiça. Isso que eles não trouxeram no começo é porque eles queriam esperar ver o que está faltando. Mas tiraram o Rashi, do começo ao fim do Rashi, não dá para entender esse Rashi.
Quando já estava acabando, o pessoal de idade já dava para saber. Já falta quase nada.
Mitchila, fala Urashi. Não, Urashi, isso que eles não trouxeram no começo já é por preguiça. Foi por preguiça.
Uma desculpa. Tipo, para eles era como. Eles, no final, eles.
Então, olha só, Rabotai. Preste atenção, Rabotai. Tem uma resposta, mas são duas. A resposta é muito importante vocês entenderem e saberem que isso tem a ver com nós todos. Em primeiro lugar, falam os Balei Mussar. Mishilat Sharim escreve no livro dele, quem se lembra, que muitas vezes a pessoa deixa de fazer uma coisa por preguiça, porque ela não percebe que é por preguiça. E ela pensa que ela não vai deixar de fazer por outro motivo. Mas na verdade verdadeira, dentro dela, é preguiça. Mishilat Sharim escreve no livro dele, quem se lembra, quando a pessoa está na dúvida se faz ou não faz uma coisa, é muito importante ela pensar bem por que não fazer. Era se autocontrolar, se não é o motivo, preguiça. A pessoa, Rabotai, é preguiçosa. O ser humano é preguiçoso. Eu vi num livro de Mussar, de Midot, que ele fala lá assim, todas as Midot da pessoa, a pessoa nem sempre tem, a pessoa quer casa, ela fica em casa. Nem sempre fica em casa, às vezes ela fica em casa. Outras coisas também. Preguiça é uma coisa, fala o livro, que todo mundo tem, tá? Uns mais, uns menos. Mas todo mundo é preguiçoso. E a preguiça é uma coisa que está o tempo todo na gente. A gente é preguiçoso, não adianta. Então, fala o Mesilat Yesharim. Quando a pessoa decide não fazer uma coisa, ela tem que se autocontrolar. Por que ela não vai fazer? Se é mesmo pelo motivo que ela está achando? Ou, na verdade, verdadeira, dentro, tor, é preguiça. Que pode, é bem capaz que é preguiça, só que ela não aceita. Então ela está se autodefendendo, desculpando, não, eu não vou na sinagoga porque por causa disso. Na verdade, verdadeira é preguiça, tá certo? Falam do Balei Mussar, isso é começo desse Rashi. Os príncipes, eles empurraram para frente, trazer para o Mishkan, e eles acharam que é por causa disso. Vamos esperar todo mundo trazer, o que falta? Mas a Torá está falando para a gente. A Torá, sabe por que eles não trouxeram no começo? Não é por causa disso. É por preguiça. Eles não perceberam. Eles não perceberam sozinhos. Mas dentro deles foi preguiça. Uma vez eu vi num livro, por que dá ficar a letra Yud? Que tiraram da palavra Nesim. Que Yud é de Yehudi. Zrizut é uma parte importantíssima do Yehudi. Zrizut. Então eles tiveram preguiça, então tiraram o Yud do Yehudi do Nesim. Isso é uma resposta simples para essa pergunta. Até uma mensagem mais importante da Botai. Isso é muito importante. Isso também é importante, que falei agora, mas agora mais ainda. Eu pergunto para vocês, o que é melhor mesmo ele fazer? Uma pessoa, alguém vem para mim e fala, Rabino, vamos supor que eu sou uma pessoa milionária, estou fazendo uma yeshiva, um kolel, pede dinheiro. O que, que é melhor eu fazer? Eu fazer, falar para essa pessoa, pede para outras pessoas, o que faltar eu vou dar para você? Ou agora eu dou uma soma para ele? Moishi, o que, que é melhor?
Depois, não.
Pior é depois. Por quê? Porque vai ajudar mais com isso.
Mas que isso vai sobrar também?
Não.
Normalmente sobra, tá? Normalmente sobra. Aqui no Mishkan não sobrou mesmo, tá? Mas normalmente sobra.
Tem que fazer uma avaliação do porquê ele quer. É como tem que fazer uma avaliação de o porquê ele quer empurrar.
E isso é pra, por causa mesmo, está certo? Então é melhor empurrar. Se ele chegar à conclusão que ele está fazendo, não por preguiça, é melhor.
É melhor empurrar. Se não, é melhor ele fazer agora, para ele aproveitar isso.
Se quer
complicar
depois, ele pode ajudar agora e
depois não. Ah. Se me perguntam, eu falei a mesma coisa que o Breu falou. Dá agora uma soma bonita para ele e fala para ele, olha, e o que faltar, vem de novo para mim. Aí ele tem que roubar as duas coisas. E por que, Rabotai? Preste atenção. É muito... A gente falou já várias vezes, a Mishnah fala em Pirkei Avot, é veratz le mitzvah u boreach min averah. Saibam que uma mitzvah foge da gente. O Chaim Ivaloji fala que Lashonei Severatz da mitzvah, corre para a mitzvah. Fala o Chaim Ivaloji que a mitzvah foge da gente. Se a gente não correr para a mitzvah foge da gente, escapa da gente. E escapou, escapou. Quando tem uma mitzvah para fazer, tem que já fazer a mitzvah. Não adianta a pessoa falar, não, eu vou fazer, melhor. Não, agora, faz agora, é zrizut. Tem que fazer agora a mitzvah. Não. Mesmo que é verdade, que a priori para dar para o colel, para estivar, é melhor você falar o que faltar, eu vou dar. Mas não tem que fazer esses resbonot. Quando tem uma mitzvah para fazer, tem que já fazer a mitzvah. Então, isso que eu falei, dá agora dinheiro para ele. Fala para ele, se faltar, vem de novo para mim. Mas se ele falar, não, se faltar, vem, ele está empurrando a mitzvah para frente. Não se empurra uma mitzvah para frente. Tem uma mitzvah, faz a mitzvah. Isso é zrizut. Isso é contra a atzlut. A pessoa, normalmente, por atzlut, ela empurra para frente a coisa. Então, e também por atzlut, e também, mesmo que ela vai se autocontrolar, que não é atzlut aqui, ela pode perder essa mitzvah, empurrando para frente. Vocês sabem que eu, de casa dos meus pais, meu pai só fazia kiddush levaná depois de 7 dias do molat. Meu pai, na Hungria, mais hassidi, a minha família... Os Hassidim fazem só 7 dias depois do molado. Os Litaim fazem depois de 3 dias depois do molado. Mas os Hassidim é depois de 7 dias depois do molado. E Motzei Shabbat tentam fazer, tá? Que Deus leva lá. E eu cresci assim. Fui educado assim. 7 dias, Motzei Shabbat. Aconteceu uma vez que eu fiz assim e não tinha levaná. Não tinha lua. Antes tinha lua, mas depois choveu, estava nublado. E naquele mês eu não fiz que Deus leva lá. E eu falei para o meu pai depois, com permissão dele, eu vou mudar esse minhag para mim. Eu não quero mais perder kiddush levaná. E como eu fui na Vestibot Litaiot, e eu vi que os Litaim fazem 3 dias depois. E eu mudei mesmo. Hoje em dia, não faço como meus pais faziam, meu pai fazia. E eu 3 dias depois, mesmo se não é Motzei Shabbat, eu faço kiddush levaná. Para não perder a mitzvah de kiddush levaná. A pessoa tem que saber quando ela tem uma mitzvah. Não vale vocês fazerem também isso agora, mas é um exemplo só. Pessoa que ela tem uma mitzvah para fazer, não empurra para frente, faz agora. E mesmo que se empurrando vai ser melhor, talvez, vai, não faz mal, não. Não procura, não faz resbonot, é agora. Olha que foi, Breu, hein?
Se seu pai não deixasse você mudar o costume, você poderia mudar o costume?
É mais complicado, porque não é motivo para brigar com o pai uma coisa dessa, você entendeu? Para brigar com o pai é motivo para brigar se o pai não quer que você come cachê, se quer que ele chale de Shabbat, entendeu? Mas não muda. Porque muita gente faz assim. Não vale a pena mudar. E sabe que tem uma lachara botar no Shulchan Aruch? Olha que interessante. Uma pessoa, ela fez um neder, que ela vai fazer tal coisa. Até humano. Ela falou assim, até humano eu vou fazer, fiz um neder, tal coisa. Não, tem um ano de tempo, né? Então, no começo do ano, ela não fez, porque ela tem muito tempo para fazer. Quando ela já queria fazer depois, fim do ano, ela era Ones. Não conseguiu fazer. Era Ones. E passou o ano e ela não fez o Neder dela. Entenderam o caso? No começo ela podia fazer, mas não fez porque ela não precisa ter um ano de tempo para fazer isso. Ela empurrou para frente. Depois, quando ela já podia, já queria fazer, ela não conseguiu, era Ones. E passou o ano, ela não fez. Jonathan, essa pessoa é considerada Ones ou Poshea? Vamos jogar na frente, a Helen Bates. Entendeu o caso? O que vocês falam?
Poshea.
Poshea. Por quê? Ela, quando terminou o ano, ela era Ones, não conseguiu fazer.
Não estava com aquela promessa. Mas o Poshea ia fazer a promessa.
Não.
Por quê?
Não, isso não é.
A priori,
a lógica diria, ela botar que ela não é Poshea, então que ela é Ones.
Você não tem como saber, então não faz nada.
Não, mas...
A partir do momento que ele tem, se eu for Ones.
Então, olha o Shulchan Aruch aqui. Deixa eu responder. Olha o Shulchan Aruch que traz. Está lá cá. Olha só, vou ler para você. É o Lema, tá? O nosso Lema. Os Ashkenazim. Mishenishba o nadar la sod davar torshana. A pessoa que jurou ou fez o neder, que vai fazer uma coisa torshana até o mano, ou beyom ploni, yeshlo la sotomiyat. Eu jurei que vou fazer em um ano uma coisa, eu tenho que já fazer. Obe shacharit sheagi otoayom. Por quê? Shema ishkach achar kach velo yasenu. Veyavor al nidrosh voato. Vim lo asau miyat, se ele não fez já na hora, que amar, ele falou, adain yesh lipnai, eu tenho um tempo lá, soto. Be shachach, ele esqueceu. O nenas, ou na hora, ele não fez que ele nenas, achar kach, velo asau, Yeshomrim de Mikre Oines. Tem aqueles que falam que é chamado de Oines, é um Ran, ele traz aqui. Yeshomrim de Loi Mikre Oines. É um Hidush Aguda, esse Aguda é famoso, nós falamos aqui na Yeshiva, quando estudamos Gitin, não Gitin, mas uma sugiá de Gitin, em Tubot. O Aguda, ele fala que mesmo que no, ele era Oines quando acabou o ano, mas quem mandou você esperar até terminar o ano? Mesmo que ele prometeu um ano, tem que já fazer a coisa. E essa, assim que as, no time lá, Lahá, para vocês saberem, a pessoa, mesmo que ela dê um ano de tempo para ela fazer uma coisa, ela tem, já tem que fazer. Agora, não espera um ano até fazer, não. Por isso ela é considerada Poshea, porque ela não deveria ter esperado um ano. Então, isso a gente vê daqui, Rabotai. Os Nesiim, eles foram castigados, tiraram a letra deles. Por quê? Porque eles deviam já ter trazido. Ah, é melhor para o Rosh Hashivah, para o Mishkan, eu trago depois. Não, não tem que olhar assim. Você tem uma mitzvah de fazer, é agora. Quer ser bonzinho? Como falamos, fala aqui também. Que faltar, eu vou trazer. Mas nunca se empurra uma mitzvah para frente, mesmo que com resbonô, talvez seria melhor. Não se empurra. Não se empurra. Tem uma mitzvah agora? Dá agora a mitzvah. Vou lembrar disso.
Uma pessoa que vai chegar uma coisa para ele, uma oportunidade para ele. Ele tem a opção ou de jogar para frente, ou ele fazer agora.
Oportunidade de quê?
Do caso, mitzvah. Então, que pessoa vai... Que, tipo, a pessoa, ela vai se... A maioria das pessoas vão se enganar. Vão falar, não, eu vou fazer... Quem vai admitir que é preguiça? Ninguém vai admitir que é preguiça. Então, todo mundo vai falar... Vamos
jogar para frente. É. Melhor. Tá certo. Por isso, a pessoa tem que lutar contra isso. Tem que ser zrizut mesmo. Tem que falar, não, eu vou fazer agora. Talvez pela preguiça também, talvez para não perder a mitzvah. Por todos esses fatores. Tem uma mitzvah, não empurra para frente. Com o resbonoto que você tem, não empurra. Faz agora. Contra a preguiça, contra... Você sabe que tem... Hoje foi Ursa do Rebbe Melech Menegens, você sabe, né? Tem um Tzetl Katan que ele escreveu, você sabe? Conhece? Tzetl Kutn. É? Traz aqui.
Eu acho que ele é um dos livros mais exóticos.
Ah, em português? Ele escreve uma das coisas do Rebbe Melech. Eu vou ler para vocês. Quantas que tem? Você acha que eu me lembro? Aqui. 13. Não, é 13. Não, peraí. 7. 17. Ele escreve assim, olha só, se eu estou aqui na lei, vou falar uma voz dele, do Billy Meneth. Olha só, Rabotai, olha aqui. Adam lo nivra baolam rak leshaber et ateva. Nós fomos, isso é um voto que os Hassidim e Litaim falam. O Gra também escreveu isso, Gra. A pessoa foi criada para quebrar a natureza dela, para mudar a natureza dela, leshaber et ateva. Lachem, falou de Belimelech, por isso, Yezarez et atzmo letaken midotav bishnat yudchet davka. Com 18 anos, Moishi, quantos anos você tem? 18. É para você essa carta. Com 18 anos, a pessoa tem que tentar mudar as midot dela, a natureza dela. Que Moshe Avaer, que gol, por exemplo, Mishenolad beteva shel akshanut. A pessoa que nasceu com uma natureza de que é akshanut? Teimosia. Teimosia, ele é teimoso. Teimoso. O medal da toa não muda, teimoso não, não aceita que o outro fala. Teimosia. Existe isso, né? Yeshaber etivô, ele tem que quebrar esse tivô. Arbaim miom retzufim, ele fala um conselho. 40 dias, um atrás do outro, ele tem que tentar lutar contra a teimosia. Lassot davka leheper mashialeb machshavto. Ele fala que essa pessoa que ela sabe que ela tem teimosia dentro dela, ela tem 40 dias ficar todo dia lutando contra isso. Fazendo ao contrário do que ela pensa. Para quebrar essa teimosia dentro dela. Vechem, olha só. Mishabateva atzel, atzlut. A pessoa que é preguiçosa. E ele sabe que ele é mais preguiçoso do que normal. Yargile tatzmo arbaim yom retzufim. 40 dias, é a receita. Um atrás do outro, lassot kol davar bezrizut. Fazer com zrizut, hen bolech lishkav al mitato, quando ele vai dormir bezrizut, hen lakum baboke, de manhã mishkavo, hen bezrizut levishav begadim, visti rápido, natilat adayim, lakot el kufo, tudo bezrizut, velelech bezrizut. Assim, 40 dias, tem que bachar com o homem a sefer que yotze bahem. Vechen, ele fala, mishetivo baishan. Uma pessoa que a natureza dela é que ele é muito envergonhado, mas demais envergonhado. Buxar é uma coisa boa. Baixanim é um dos marcas registradas de Am Israel. Baixanim. Mas se ele é uma pessoa muito envergonhada, demais, ele não consegue falar em público, ele não consegue, né? Baixan, miachelek shel buxara'a, ele fala da vergonha que não é bom ter. Yargil et atzmo arbaim yom leitpaler davka bekol ram, pra ele rezar com voz alta. Fazer coisas estranhas, assim, né? Contra a vergonha dele, o levarecha la Torá bekol ram, ad sheazru min hashamayim lasir habusha ra mimenu. Ele continua falando sobre isso. Então a pessoa que ela tem que lutar contra isso. Então ela fazer a mitzvah logo agora, ela está lutando contra a atzilu dela. Então, isso é a mensagem que eu queria falar para vocês. Tá? Isso acontece muitas vezes na vida, para saberem. Você tem a oportunidade de fazer uma mitzvah agora, mas talvez mais tarde você melhore a mitzvah. Não faz resbonot, não faz. Faz agora, você está lutando contra a preguiça tua e está fazendo um minuto. Quem sabe você não vai perder.
A minha irmã fala que fazer 40 dias de uma vez não é muito difícil, só não está acostumado.
É, mas depois ele vai conseguir. Olha, mudar uma natureza, Moishi, é muito difícil. Mas talvez isso que ele fala, 40 dias você fazendo non-stop o tempo todo, isso talvez não consegue mudar a natureza. Você sabe que eu, por natureza, quando nasci, era muito, muito teimoso quando criança. Muito teimoso, muito. E meus pais arrancaram a teimosia de mim. Eu reclamei com meus pais uma vez que até demais. Eles me batiam quando era criança, porque eu era muito teimoso mesmo. E ele completamente. E teimosia é uma coisa boa, por isso eu falo para vocês. O Gra escreveu no lugar Akshan e Atzliach. Aquele que é teimoso, ele vai ter Atzlachá na vida. Um cara que é teimoso, ele é. Não, um cara que não é teimoso, não entendeu o Tosfot. Ah, então pronto, acabou. O cara que é teimoso, não entendeu o Tosfot, de novo, isso é teimosia, né? Então teimosia é uma coisa boa, mas tem que saber quando usar a teimosia. Não usar com a esposa. Não usar com amigo, não usar com os, né? Usar com a Gemara, a teimosia, usar com o irado, com a Avodat Hashem. Então, o único jeito, Moishe, de arrancar é a pessoa 40 dias lutar uma de atrás do outro, já conseguir arrancar dele a teimosia.
Teimosia de
se ele abrir mão de qualquer coisa de teimosia, vai ser ruim para ele, não?
Então,
por 40
não.
dias.
Não.
Ele ficar 40 dias vai ser ruim para ele.
Não. Ele tem que saber administrar a teimosia dele. Usar para coisas de Abodat Hashem. Não para coisas de Benadam Lechaverot. Benadam Lechaverot, ele tem que saber lutar contra isso. Vamos lembrar dessa mensagem, isso é a primeira coisa, Rabotai. Muito importante, tá? Segunda coisa dessa paraxá, que você também deve se lembrar, que eu já falei aqui para vocês. Abre o Chumash também, estamos na paraxá. O Ramban, o famoso Ramban. Onde é que está o Ramban? Peraí. Lembra, Yoni, que era mais que eu falo agora? Que? Não, esse está ótimo. Abrem o Pasuk. Aqui. Mais pra frente. Pasuk Bet, Perek Lamed Vav. Pasuk Aleph, vamos lá. Vassab Salel Voliav, Perek Lamed Vav, Pasuk Aleph. Lamed Vav, Aleph. Vassab Salel Voliav, Cholish Chacham Leva, Shenatan Hashem Chokma, Utvuna Baheima. לדעת לעשות את כל מלאכת עבודת הקודש לכל אשר ציווה השם. ויקרא משה אל בצלאל, משה שמו בצלאל ולעולייה וכל אשר נתן השם חוכמה בליבו, כל אשר נשאו ליבו לקרבה אל המלאכה לעשות אותה. וזו הפלברה נשאו ליבו אקי, תו פרסבדו. מייס פרפרנט וזו הפלברה, פרוסימו פסוק. Nedava, ele fala num outro lugar, Natva Libo, onde que é? Quem é Balcori aqui? Yoni? Natva Libo, antes. Natva Libo, antes.
Não,
antes. Peraí.
Na boca,
Não. Aqui. Olha, Pasuk Haftet Pereklamat Hei. Kol Ish Veisha Shenadav Libam. Tá vendo? Lamet hei chavted, Jonathan, você tem? Lamet hei chavted, kol ish asher nadav libam, em pasuk chavted, nadav libam, e aqui está escrito, nesao libo. Qual a diferença entre, não está vendo, Salom? Qual a diferença entre nadav libo e nesao libo? Fala o Ramban, pois olha no Ramban dentro, vale a pena. Nadav libo são as pessoas que trouxeram os materiais. Isso, na WBO é uma... Como se fala isso em português?
Presente.
É, mas eles doaram. Generoso, generosidade.
Doaram.
É, mas generosidade. Quando eu dou uma coisa para Ishiva, para Mishkam, eu estou sendo generoso. Isso é na WBO, tá? Isso é na WBO. O que quer dizer Nessaolibo? Nessaolibo, Rabotai, fala o Ramban, são as pessoas que fizeram o Mishkam, não trouxeram o material, construíram o Mishkam. Fala o Ramban. Como aquela famosa pergunta, essas pessoas não fizeram faculdade de arquitetura. O que eles sabiam fazer? Eles estavam acostumados a fazer no Egito tijolo, na botar aqueles peões, que fazem na construção aí, constrói tijolo. E essas pessoas chegaram aqui e fizeram um Mishkan lindo, tão lindo. Como, onde que eles aprenderam isso? Como eles sabiam fazer isso? Pergunta o Ramban. Fala o Ramban. Nessao Libo. Nessao Libo quer dizer o coração deles levantou eles. Vamos lá, vamos fazer. Acreditaram que eles conseguem fazer e fizeram. Sem aprender nada, sem ter estudado nada. Isso que é o pshat Nessao Libo. Nedavo Libo, fala o Ramban, é que trouxe material, generosidade. E nessa, quem estuda essa paraxá, quem não estudou Ramban, e vê Nadav Libo, Nessao Libo, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Rabad explica. Nadav Libo, ele foi generoso e trouxe. Nessao Libo quer dizer, ele acreditou nele e falou, vamos lá, vamos fazer o Mishkan. Mas como assim o Mishkan? Você não tem a mínima como... Vamos, sim. Acreditaram que eles conseguem e conseguiram. E aqui é uma mensagem que os últimos, nas gerações, saberem, os educadores usam muito. Eu ouvi uma vez um educador afora que 90% dos alunos nas escolas não tem atzahá porque não acreditam que podem ter atzahá. É um número muito alto. Uma vez eu ouvi uma história do Rav Shach, tem tudo a ver com essa mensagem aqui. Uma vez o Rav Shach chamou um Avrech Kolel e falou para esse Avrech Kolel que numa cidade em Israel, bem longe, está faltando uma escola para crianças religiosas. Tem que abrir uma escola. E e pediu para esse Avreh Kolel viajar para aquela cidade e abrir uma escola. Falou o Avreh Kolel para achar Rabino. Ele falou com a pessoa errada. Eu abri uma escola? Nada a ver. Eu não sei abrir, não ia rolar. Não ia rolar, não ia ver, não ia rolar. Respondeu o Rashá para esse Avreh, Rabotai, ouçam bem. Lo mi she yachol ose, ela mi she ose yachol. Ouviram a frase? Lo mi she, não quem sabe, faz. Quem faz, sabe. O que quer dizer isso, Rabotai? Não tem que saber para fazer. Tem que acreditar que você consegue fazer. Você acredita que você consegue fazer, se consegue. Não tem que ter tudo isso, não tem que ter. Isso falou o Rav Shach, isso está aqui no Ramban. O Ramban fala isso. Os Yehudim não fizeram faculdade. Não sabiam fazer na arquitetura tudo. Mas eles acreditavam que eles conseguem. Vamos lá, estavam assim positivos. Vamos conseguir. E conseguiram mesmo. Porque eles acreditavam que eles conseguem. Olha, posso falar para você, eu também trabalho em Chinuch muitos anos. Eu acho que essa é a coisa mais importante que tem na vida. Mais importante. Mais que tudo. A pessoa acreditar nela que ela consegue. Em ser um Talmid Chacham também. Acreditar que você consegue, consegue. Em tudo. Não só em Talmid Chacham, em tudo. Eu acredito que sim, vamos lá, ele vai conseguir. Vai conseguir. Isso falou o Ramban aqui. Muitas vezes a pessoa, falta isso. Aí eu vejo, ele não acredita que ele consegue. Não, não vou conseguir. Então não vai conseguir mesmo. Se ela sim acredita que ela consegue, ela vai conseguir chegar muito longe. Só porque ela acredita que ela consegue mesmo. Bruno, é? Tem que acreditar que consegue, não adianta. Tem algum exemplo para isso? Alguém tem aqui? Elial. Hã? Teve na vida uma coisa dessa para você, que você acreditar que você consegue?
Da minha vida particular ou alguma coisa que eu ouvi falar? Sobre
não, a tanto faz, tanto faz. Tudo é bom.
Claro, claro.
Todos os dragões do Leador, muitos deles... eram, tipo, tapados, tipo assim, de... Não, porque uma vez o Ravida Rosenberg, ele contou uma história de um Talmid Chacham que ele pegava o stender e fazia... Hã? Não sei. E fazia...
Shoroshanagatapara,
e ficava batendo um modo que ele entendia. Shoroshanagatapara, e batia assim, todo mundo olhava pra ele, não entendia nada. Ele, hoje em dia... Ah, você se esforça. A gente viu com o Rav da Nod no show que ele falou que. Acho que tá na Parashá também, que quem já voltou do Hakmei Lev, a Shem dava Chokhmah. Aí parecia que tinha que ter uma Chokhmah anterior. Aí o Rav Kobra, ele fala que essa Chokhmah é o esforço. Então, só se esforça, a Shem bota a Chokhmah na cabeça dela.
Muito bom, muito bom.
Mas, Rav, pode ser que a pessoa tem que ter um perfil. Eu não acredito, talvez é por isso. Mas se eu vou, eu não acho que se eu estudar aqui e ficar no estival o dia inteiro, eu não virar um dragão. Talvez um vídeo sabe que eu não acredito.
Você não acredita. É isso, você não acredita. Não, você não é uma prova, você entendeu? Você não acredita. Acredita e vamos conversar. Saiba, Breu, é que você cresceu muito aqui na estival, tá? Só para você saber. Você hoje pega o Magmará, você entende o Masugiá tão bem. Incrível. Falei para o Guilherme semana passada. Vocês não sabem as forças que vocês têm dentro de vocês. Vocês não sabem. O meu Rebbe no Heider falava um voto. Eu tenho alguns Werther que o Rebbe falava no Heider para mim, para a gente, que eu me lembro até hoje. É pouca coisa, mas uma das coisas que eu me lembro, ele falava assim. É um voto Hassidi, mas é muito bom assim. Hashem falou para Abraham Avinu, Lech lechom yartzecho. Vai embora da tua terra. Não falou para onde. Não falou para onde. Então fala os Hassidim assim. Hashem fala para a gente, sai da tua natureza, da tua... Vai para frente. E Hashem não fala para onde, porque a pessoa não pode imaginar onde ela pode chegar. Vocês aqui não têm ideia onde vocês podem chegar. Não têm ideia. Você pensa assim, se eu vou esforçar, eu vou estudar, eu vou chegar aqui. Você não tem ideia, você pode chegar muito mais longe. A pessoa, o jovem não tem ideia, se ele se esforçar, onde que ele pode chegar. Não tem ideia. Então é só acreditar mesmo, acreditar e fazer a coisa certa. Para quem aconteceu na passada, alguém me... Ah, Moishi, para você, Puni, me contei a história. Vocês sabem que quando eu era na Shiva de Luzern, na Suíça, eu era muito certinho, menino muito certinho, até demais, tá? Ouvia os rabinos, tudo que falavam e tudo. Aí eu tinha um amigo, depois eu viajei, vim para o Brasil, né, faz 20 anos. Um ano depois, eu era rabino em Cutia, rabino na Yeshiva de Cutia, Magid Shiur. Eu voltei para Israel, encontrei com esse meu amigo. Aí meu amigo me pergunta, Ari, o que, que você ficou? O que, que você é hoje? Eu falei, eu sou um Magid Shiur, tenho uma Yeshiva lá, Tichonit, no Brasil, eu sou Magid Shiur. Então ele falou, olha, eu sempre sabia, tinha certeza, que você vai virar ou um Rosh Yeshiva ou um milionário. Mas por que você tinha certeza? É porque você era muito certinho na Yeshiva, muito certinho, muito sério. Então eu tinha certeza, ou Rosh Yeshiva ou milionário. Eu falei para ele, tá vendo? Você errou. Nem Rosh Yeshiva, nem milionário, não sou. E até eu falei para ele assim, milionário, desculpa, não tem muito a ver com certinho ou não certinho. Milionário tem que ter sorte na vida, tem que... A bolsa tem que subir quando ele comprou as ações e tudo, né? Não é? Mas é interessante que depois, né? Quando eu voltei para o Brasil, um ano depois, eu sim fiquei Rosh Yeshiva depois, né? Eu encontrei com ele depois, anos depois, eu falei, estou indo voar um pouco sim, Itkayem, né? Eu quero dizer para vocês, eu não imaginei onde que eu vou chegar. Eu não imaginei, nunca pensei nisso e tudo. A pessoa ela vai estudando, vai crescendo, vai levando a sério, tem que levar a sério, isso sim, né? Isso eu falo para vocês, milionário, é verdade que não depende só dele. Mas uma pessoa que fica no celular o dia inteiro não vai ficar milionário. Talvez ela, sei lá, pode ganhar na loteria, tudo, mas a chance é pequena. Tem que ser uma pessoa séria, que trabalha sério, que produz, que fica o dia... Não fica no celular o dia inteiro, não vai chegar para nada na vida, né? Então a pessoa que leva a sério e acredita que ela consegue, ela chega muito longe, muito longe. Mas tem que acreditar que ela consegue, acreditar. Vamos lá, vamos conseguir. E consegue. É Torá, é Chokhmá, é outras coisas também. Acredito muito nisso, tá? Acho que é uma coisa muito, muito forte, muito forte. Coisas importantes, viu, para a vida, não é brincadeira. Esse Mechanech falou para mim que 90% dos alunos não têm Hatzlachá, não por falta de Kishronot, ele falou, e sim porque não acreditam que podem ter Hatzlachá. Se acreditassem que podem, eles teriam Hatzlachá.
90% dos alunos que não têm é por isso, ou de todos?
Não, que não tem. 90% dos alunos que não têm Hatzlachá na escola, não é por falta de Kishronot, e sim porque não acreditam que eles podem ter Hatzlachá. O que ele me falou?
Eu tinha que começar a dar orientação,
é.
Estima.
Você sabe que... É, Breu, eu sabia que sim. Tem um livro que eu vi em Israel chamado... Tem aqui na Yeshiva, Gam Ata Yachol. Conhece? Tá aqui, deixa eu ver.
Tá aqui.
Aí embaixo. Aqui, olha só. Gam Ata Yachol é o livro. Sabe quem fez esse livro, Rabotai? Bom, vocês não conhecem, né? Friedman. Não é minha família. Aaron Friedman. A esposa dele é brasileira. Tá? Mas ele mora em Israel já há muitos anos. A esposa dele é Eisenberg. É Hassidim, tá? Eles são Belze Hassidim, eles são. Tá? Belze Hassidim. E ele é um Hassid, com peyote, com barba. Só que ele é um psicólogo. Ele é uma pessoa muito interessante. E ele fez esse livro. Quando eu vi isso na loja, eu vi o autor, eu conheço o autor. Eu dei uma folhada, adorei o livro, trouxe para cá para a Yeshiva, e dei para o Moishe Bergel. Falei, Moishe Bergel, tem vários meninos que entram aqui na Yeshiva, eu percebo que falta para eles essa autoestima aqui, vamos lá. Então é para estudar esse livro com eles. E Moishe Bergel estudou com alguns deles, ele pegou esse livro e estudou mesmo. Falei, é verdade, eu devia colocar uma matéria, ele fez esse resbono, que 90% das crianças não têm Hatzlachá por causa disso, é colocar essa matéria entre as matérias. Você consegue. Consegue, sim.
Como que ele faz?
Né? Eu não me lembro detalhes. Dá uma olhada, não me lembro detalhes. Mas é bom, é muito bom. Muito bom. Faz tempo já que eu não olhei nele. Foi? É isso aí.
Quando a gente foi para os jardins da Sarashmira,
sim.
Sim. Para uma costureira.
É. É, verdade. Olha, Breu, eu também nunca imaginei que eu posso fazer uma yeshiva, tá certo? e fiz a yeshiva. Todos vocês conseguem fazer um monte de coisa. A gente pode imaginar, como o Rashach falou, lo mishe yachol ose, mishe ose yachol. Pessoa que ela tem osma, ela não é preguiçosa, ela vai atrás. Consegue fazer. Não tem que ter alguma coisa em especial para ter que acreditar que consegue. Isso sim. Acreditar que consegue. O Rashamah, pela yeshiva de Kutia, e outras pessoas chegaram em outras coisas muito longe, acreditaram que consegue. Consigo, vamos lá. É isso. Tá bom. São as duas mensagens, acho muito importante, de hoje à noite. A primeira mensagem foi, quando tem uma mitzvah, não fazer resbonot, já ir fazer a mitzvah, mesmo que talvez seria melhor esperar um pouquinho, não faz já agora a mitzvah. Primeira mensagem, muito importante. E segunda mensagem, acreditar que consegue. Acreditar que consegue. Se a pessoa acredita que ela consegue, não precisa ter todos os requisitos que tem que, no mundo afora falam que tem que ter, não, fazer uma escola, então vamos lá, então pega um livro, dá uma lida, como se faz uma escola, e vai, se acredita, você consegue. A gente tem reuniões, agora atualmente já não teve mais isso, mas antigamente, com a diretoria aqui na Yeshiva, e tinha papéis de banco, sei lá, coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, nunca tinha... da Yeshiva e tudo, e aí eles estavam falando e eu pedi para me darem, e eu comecei a olhar no papel, e na hora eu comecei a fiz umas perguntas, e me perguntaram, como que você entende, você nunca trabalha com isso? Então eu falei para ele, olha, um tosfot é mais difícil que tudo isso, muito mais difícil, um Merkivegel é muito mais difícil. Então eu acredito que eu consigo, sim. Peguei o papel, comecei a dar uma olhada, entendi a coisa também, acreditando que consegue tudo, Rabotai, é tudo. Meu pai não fez faculdade, meu pai teve uma fábrica aqui a vida inteira no Brasil, 140 funcionários. Como que ele conseguiu? Não fez faculdade. Porque ele acreditou que ele consegue. E fez, abriu, fez mais. Ah, ele consegue. Acreditando que consegue, a pessoa consegue. Se ela não acredita que ela consegue, esse é o problema. Então ela não vai para nenhum lugar mesmo. Ela não acredita, né? Autoestima, como vocês falam em português. Isso fala o Ramban aqui. É interessante, o Ramban ele fala isso. Nessa olibor quer dizer o coração levantou você. Vamos lá, vamos, conseguimos sim, vamos fazer o Mishkan. Eles conseguiram fazer o Mishkan. Interessante. Moishi, consegue?
Entendo.
Você consegue, Moishi? Consegue ir muito longe, me dá tá achando. Quem?
Moishi,
por quê?
Consegue?
Ah, vai. Ah, vai que seja. Não vou ficar triste se você abrir mais uma yeshiva que vá, mas... Não vou ficar triste. Isso é só nachat. Tá bom? É isso aí, então. Vamos ficar aqui, tá bom, Rabotai? Shabbat Shalom. Aproveita o rabino que vai estar aqui. Muito legal esse rabino, tá? A gente se vê domingo, então. Tá bom? Shabbat Shalom.